extremamente desagradável. É mais forte do que eu.
Services.
A evolução do escalão é como aquelas caixas que nós tínhamos na escola com os bichinhos da seda, lembra?
Ah, sim.
A ver
sim.
O que é que sai dali depois.
Cresciam a cada dia e depois transformavam-se numa borboleta.
Mas espera aí. Vai aparecer uma linda borboleta.
É isso
na
que eu ia
cara.
Dizer. O teu sim, nariz sim. Vai transformar-se noutra coisa
a pele
qualquer.
A vai cair em forma de borboleta. Ah. Aguardem pelos próximos desenvolvimentos.
Super bizarro, sim.
Bom, hoje voltamos. Agora assuntos sérios. Hoje voltamos a José Gomes Ferreira, teve de ser.
Ah, mas há mais desenvolvimentos. Descobriu que a lua é de outra cor.
Ai, sim. Ela tem aquela tonalidade tipo branco sujo, como pensamos, mas não é assim, ao longe parece, mas não é. É rosa shocking, como dizem algumas pessoas.
Shocking.
Porque são notícias chocantes. Bom, mas para isso eu nem precisei do José Gomes Ferreira para saber. Eu vi na internet, é que eu partilho com o comentador da SIC este fascínio absoluto pela World Wide Web, que é o nome que lhe dão as pessoas que começaram a usar net há pouco tempo.
É que nós hoje podemos estar em praticamente todo o mundo à distância de um clique. E é isso que está a deixar para trás a visão da história dos historiadores oficiais que não perceberam que vão ser ultrapassados.
Ai, que bom. Isto quase parece, sabem o quê? Um anúncio do Clix,
pois é,
sim, do final dos anos 90.
À distância de um clique.
Já
se
distinguiu, eles diziam assim: fazer Clix custa Nix. E foi isso que
eles iam falar.
Descobriu agora, descobriu com duas décadas de atraso, mas vamos sempre a tempo, não é? Eu sinto, aliás, que ele já recuperou o tempo perdido. Passou os últimos meses mergulhado nas profundezas do Google e já é uma espécie de historiador honorário. Pelo menos já tem competências para passar atestados.
Atestados? Mas isso não são só os médicos,
não é? Não, são atestados de incompetência aos outros historiadores, aos a sério. Eu, ontem vimos aqui o que ele fez no programa de rádio do Fernando Alvim, na Antena 3. Hoje trago-vos uma coisa que eu já tinha apanhado na SIC, no programa da manhã.
Houve uma interpretação dos painéis de São Vicente durante muitos séculos, que era que aquilo era uma glorificação de um feito histórico valiosíssimo e importantíssimo para Portugal. A verdadeira história é o contrário. Isto foi estudado por um engenheiro, lá está, não é um historiador. Os independentes, muitas vezes, fazem um trabalho muito mais apurado e chegam a melhores conclusões que os historiadores que têm os seus vícios da profissão.
É óbvio, os historiadores estão cheios de vícios.
Mas que música é esta? É incrível.
Há sempre animação nos programas da manhã da televisão. Não é como aqui, que há silêncio em fundo. Estou a escutar este silêncio que é até perturbador. Não, há animação na manhã da televisão, há sempre animação. Mas não sei se repararam, ele disse que os historiadores estão cheios de vícios.
Sim.
E isso é óbvio. Por exemplo, o vício de passar anos a investigar um assunto quando resolviam tudo com um clique na internet.
E custava nix.
Exatamente. Eu ainda há dias passei à porta da Torre do Tombo e estavam lá uma série de viciados em papelada antiga. É gente que fica agarrada ao pó. Dos livros, não é? Gostam de estar ali a cheirar o pó dos livros. Eu até abri a janela do carro na altura, confesso, agora arrependo-me um pouco, fui um pouco selvagem e gritei: deixem-se disso, está tudo na internet! Não ouviram José Gomes Ferreira? Mas é interessante esta ideia que José Gomes Ferreira nos deixa, não é? Nos assuntos de história convém sempre ir buscar um engenheiro, sem vícios. Da mesma maneira que para construir uma ponte é sempre conveniente consultar um historiador.
Ah, boa troca, boa
sim,
troca.
Sim, para evitar que saia de lá uma ponte igual às outras todas, sem graça, com alicerces e não sei o quê. Bom, mas hoje não é de historiadores que quero falar, já chega, é da incrível coleção de José Gomes Ferreira.
Ah, coleção de quê?
Já vais ver.
Quem for planeta a todas estas fontes de informação diferente, e é isso que os investigadores independentes fazem, encontra todas as provas do que estamos a dizer, que nós chegámos primeiro que os outros ao continente americano, chegámos primeiro que os outros a ultrapassar aquilo que era o chamado Estreito de Magalhães para o lado do Pacífico. Se quiserem, também lá vamos ao mapa de Schoner de 1515.
A coleção é de mapas, precisamente. José Gomes Ferreira deve ser o maior colecionador vivo de mapas. E vivo por enquanto. Porque por este andar qualquer dia é soterrado por tanto mapa. Aquilo é uma loucura. Começa no mapa de Schoner e vai por aí fora.
Sabes o que é o mapa de Schoner?
Claro que não. Estou só a repetir coisas. Neste caso não são coisas que vi na internet, mas que ouvi na rádio, não é? Acabei de ouvir e agora repito. No fundo foi como eu. Quando comecei a colecionar, não sei se lembram, a Ana, não sei se apanhou esta fase, mas tu, Filipa, os tojos do Bicalar.
Ah, claro que sim.
O ar indignado dela.
Estou claro que sim.
Ela, claro, então, eu era uma adulta que gostava de tojos. Claro.
Não, a Ana colecionava uns tojos a preto e branco. Não, mas eu na altura fiquei obcecada com aquela coleção. E enquanto não me saiu o Tô incógnito, não descansei, era aquele bonequinho do Tô, mas com os óculos escuros e um chapéu,
sim.
Era muito giro, e eu não parava de pensar nisso.
Fui pegar naqueles mapas que vai a produzir uns aumentando, outros diminuindo. E comecei a colar com as enseadas e com os promontórios e com os cabos e com as ilhas e por aí fora. E consegui reproduzir toda, sublinho, toda a costa australiana. Está desenhada nos mapas de vai a toda. E por sua vez, foi também descoberto um outro conjunto de documentos que provam que houve uma armada secreta enviada por pelo rei Dom Manuel à Ilha do Ouro, e é que foi possível perceber que todos interligados têm as provas todas. A descoberta portuguesa da Austrália tem tudo. Tem um comandante, que é o Cristóvão de Mendonça, tem uma armada, a armada é de 4 navios, que iam 3 daqui, depois mais um juntou-se.
Um daqui, então, para juntar, sim, mais sim. Uma combinação,
nós
não é?
Descobrimos a Austrália. Sim.
Mais um, descobrimos a Austrália, pumba. Um continente inteiro, na prática. Só em 2 dias, ao ouvir Zé Gomes Ferreira, já ganhámos o Canadá e a Austrália, não é? Como ex-colónias. Vamos deixar de nos referir à expansão ultramarina e passar a falar de ultra-expansão marina, porque nós descobrimos tudo. Não havia nada sem Portugal. Todos os territórios do mundo no século XVI eram nossos. E José Gomes Ferreira descobriu a internet em 2021.
Pois agora é possível ter acesso a esses mapas e a ter acesso à alta definição, porque está tudo na internet.
Ai, que bom!
O homem está maravilhado.
Pois está.
Será que já descobriu que também dá para ter internet no telemóvel? Ui. E mais, ver mapas em tempo real em qualquer lugar no Google Maps.
Por isso, Dom João II terá feito um pacto com Cristóvão Colón para que ele desviasse os espanhóis para outro lado. Portanto, há um espião ao serviço de Portugal em Castela para insistir que se faça a viagem para as Índias, para o Ocidente. Coisa que não era Índias, coisa nenhuma, como já se sabe há muito tempo.
Era o Columb.
É o Columb, porque em espanhol é Cristóbal Colón.
Exatamente, exatamente. Os segredos que José Gomes Ferreira andou a guardar estes anos todos, enquanto nos maçava com comentários sobre o produto interno bruto. Porquê é que ele não avançou logo com estes detalhes sobre pactos secretos com o senhor Cristóbal Colón?
Sabe como é que é uma entrevista ao Cristóbal Colón? É uma colonoscopia.
Porque eu estava combinado com o rei português que não iriam ceder na questão das Molucas e iriam entregar ao rei espanhol um novo extenso território e a partir dali poderia pensar se a Sebastião Alcântara, que tinha ordens expressas do Carlos I, deveria ir a correr, largar aquela exploração e ir a correr para as Molucas. O que é que o Alcântara faz?
As Molucas.
Continua a explorar as Filipinas e estão 7 meses a explorar as Filipinas antes de irem às Molucas. O que é que isto quer dizer? Havia um plano secreto dentro do outro plano secreto.
Ia bem. A correr para as Malucas, de Diana Duarte, da Antena 3. O que faz sentido, porque o nome vem de facto de Maluco e porque deve ser lá que José Gomes Ferreira vai buscar as suas teorias, não é? A um território chamado Maluco. Bom, como esta última, de achar, não sei se repararam, que há matrioscas de planos sérios. São planos secretos dentro de outros planos secretos maiores. Depois abres e tem outro plano secreto mais pequenino lá dentro. É mesmo como as matrioscas. Mas a minha favorita é a teoria sobre o nome de Portugal. Nós pensamos que vem de Portugal, não é?
Também não.
Andámos muitos anos a ouvir isto na escola e tal. Tudo mentira, como sempre, como nos diz Zé Gomes Ferreira, sobretudo. É apenas mais um tema que é que tem andado a enganar-nos a vida toda. E a diferença que isso faz nas nossas vidas.
A internet e as redes sociais são meios para chegar a outra coisa. Foi um meio para chegar ao selo de Dom Afonso Henriques. O selo. E ele está visível nas moedas de euro que nós usamos, no verso. Está lá o selo de Portugal, está lá o que estás a referir, Diana. Está lá, desenhado. E então lê-se num círculo, em que em cima lê-se por, e no meio tu, e em baixo, em meia lua, Graal. Está lá escrito. O Porto Graal era o Porti Graal, Porti Cálice Sagrado.
Ah, então o Cálice Sagrado afinal é o nosso próprio país. Estou maravilhada.
Reparem, Porti Cálice Sagrado. Não saem mais cálices para a mesa do Zé Gomes Ferreira. Acabou. Mas acho que isto por acaso podia ser um bom slogan para Portugal, não é? Agora estamos a precisar de recuperar o nosso turismo. Venha experimentar o Porti Cálice Sagrado, um cálice de vinho do Porto. E em termos de mapas, eu sinto que há muito tempo que não falamos de mapas.
Pois é.
O mapa de Cantino. A Ilha da Sumatra aparece já com um formato correto, embora numa posição um bocadinho errada, mas num formato correto. É a primeira vez, porque antes os mapas eram todos de origem ptolomaica. A península, ou o formato em bico da Índia, da União Indiana, com o Sri Lanka já na posição correta, aparecia errado até esta altura, e Madagascar e as ilhas todas do Índico, todas corretamente desenhadas, em 1500 e 1501. Como é que isto era possível na viagem de Vasco da Gama ter sido descoberto? É tudo mentira. Fomos lá antes, e muito antes, e muitas vezes.
Não há um facto histórico que se aproveite. Tudo o que aprendemos até hoje está errado, era mentira. Foi preciso chegar José Gomes Ferreira
e para
terraplanar tudo. Sim, ele entrou na internet, não é? Pôs a sua password e a partir daí foi a loucura. Aposto que Dom Afonso Henriques até se dava bem com a mãe.
Há um site chamado My Old Maps, que é por um inglês, é já idoso, que explica tudo e mais alguma coisa sobre o significado dos mapas que eu usei. E as conclusões dele, algumas eu já tinha chegado lá por outra via, outras reforçaram a minha convicção e ajudou-me muito. Portanto, eu volto a dizer, Hoje em dia está tudo ao alcance de um clique.
Tão bom, de lá está. Tão bom a sentir do Fernando Alvim.
Sim, sim, sim. Uhum. Passou muito tempo em silêncio nesta edição. Sim. Há muito tempo que eu não via ninguém tão fascinado com coisas que viu na internet. Acho que a última vez tinha sido em 1900... Bem, nem sei bem. Quando os meus colegas de turma descobriram que dava para ver fotografias de mulheres nuas utilizando um motor de busca à alta vista.
Aí, alta vista.
Imprimi-os todos. Quase todos os mais importantes.
Ena pá.
Mais de uma centena, para poder escrever o meu livro, a partir da internet, essa coisa maravilhosa.
Ai, tanto tinteiro, meu
essa
Deus.
Essa coisa
está
maravilhosa.
Sim, sim, está muito maravilhosa.
Que de facto é, atenção, a internet é maravilhosa, só que nós já nos habituámos, não é? já passámos este deslumbramento inicial. Eu fiquei assim quando fui pela primeira vez ao Mirc e percebi que podia falar com os meus amigos da escola sem estar a ocupar o telefone fixo da minha mãe.
Eu já referi muitas fontes aqui. Só não vê quem não quer.
Claro.
Está tudo nos grandes, nas cartas do Vespúcio, está tudo no mapa de André Bianco de 1447, nos mapas de Bayard, está no mapa absolutamente extraordinário, que é o de Waldseemüller, Müller, que é um alemão.
Claro, como o nome indica, está tudo no também mapa. Conheço perfeitamente. José Gomes Ferreira adora tudo que sejam mapas, quer dizer, todos menos um.
Qual?
O mapa cor-de-rosa, porque esse, como é ensinado na escola, em princípio é mentira, não é? Aquela história toda para deitar fora.
Dividir o mundo em dois.
O que eu achei mais curioso nesta entrevista ao comentador da SIC e futuro comentador do canal História foi só um pormenor, a localização.
Eu estou na minha biblioteca dentro do edifício empresa. Os meus patrões são muito simpáticos e permitiram-me, quando mudámos de Carnaxide para aqui, ter uma biblioteca. Era para ter os meus livros. Fui o único a conseguir uma biblioteca.
Mas para quê? Para quê uma biblioteca, homem? Para quê livros? Tem tudo na internet. Queima isso tudo. E está o computador.
Extremamente desagradável.
O apoio de iServices, reparação na hora do seu smartphone, tablet e MacBook, saiba mais onde em iServices.pt.